Muito boa tarde, ouvintes sintonizados pela Rádio Municipal, pela Rádio Cidade. Está no ar, então, o programa da Prefeitura Municipal de Transportela, Trabalho e Desenvolvimento. E no programa de hoje, então, estaremos falando sobre saúde. Estaremos, então, entrevistando a presidente da Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio, a dona Mirna Braux, falando, então, né, sobre a notícia que mais repercutiu aí nessa semana, o fechamento da UCI Neonatal. Vai, então, esclarecer aí a situação. E também estaremos conversando com o nosso prefeito, Clairto Carbone, e reuniu os prefeitos da microrregião ontem e também já tem alguns encaminhamentos importantes aí para tentar ajudar o Hospital Santo Antônio. Também estaremos trazendo informações gerais aí sobre os eventos neste final de semana. E agora então nós vamos conversar com a presidente da Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio, nosso Hospital Santo Antônio de Trente Portela. Todos já sabem que a situação da saúde é crítica, não só no município, no estado, mas no país, né? Em virtude do atraso nos repasses para os hospitais de todo o nosso país. E o nosso Hospital Santo Antônio passa por essa situação também. Então, nessa semana repercutiu bastante aí uma reunião que aconteceu com os prefeitos e um anúncio aí, infelizmente, a UCI neonatal do nosso hospital está, vamos dizer assim, temporariamente fechada. Então, para isso, nós vamos falar com a dona Mirna e vai trazer mais informações, esclarecer a nossa comunidade sobre esses fatos. Primeiramente, dona Mirna, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, Chico, e boa tarde aos ouvintes, né? Realmente, Regis, a situação dos hospitais, ela não é de hoje. Eu entrei aqui há quase 12 anos atrás, e naquela época as irmãs já tinham entregue o hospital, tá? Porque elas não tinham condições de fazer a gestão, e é uma gestão muito bem feita já na época. Eu digo, quando eu falo em gestão, dar a volta por cima, principalmente no atendimento SUS. Os hospitais que têm bastante particular, que são muitos desses, que as pessoas vão com bastante convênios, é diferente. E eu vou entrar num assunto um pouco diferente agora e vou abrir ele diferente para quem está nos ouvindo e que divulgue isso para os seus amigos, para os vizinhos, para as secretarias da saúde. Gente, nós temos como reverter no mínimo 10% do que entra do hospital por mês. Se cada um que tiver o seu plano de saúde, use o plano de saúde nas portas dos hospitais ou na porta do Hospital Santo Antônio. Nós estamos falando do Hospital Santo Antônio, mas nós sabemos que todos os hospitais estão sendo atingidos. Agora, se eu tenho meu plano de saúde, um Unimed, um P, um Caberx, qualquer coisa que eu tenha, e eu venho e uso a fila do SUS para não pagar uma diferença de 36 ou cento e poucos reais, um chamado da Unimed, o que eu estou praticando para esse hospital? Quer dizer que se todas as pessoas que tiverem um convênio e elas usarem o convênio dela, elas podem bater no peito e dizer: eu estou colaborando com o meu hospital. Porque aquele SUS que tu entra e que tu acha que não custa nada porque é SUS, se tu botasse a tua carteirinha ali do teu convênio Unimed, P, enfim, CACIS, o que tu tem, aquele procedimento não estaria gerando custos para o hospital, que ele não vai receber mais ou menos tu entrando pelo SUS. Vai ser gratuito a tomo que tu tiver que fazer, nós não vamos ganhar nada além do que nós temos dentro de um contrato. Agora, se tu vem com a tua carteirinha, todo exame que tu for fazer, qualquer diagnóstico de imagem, depois da tua internação, e hoje nós sabemos que tem um percentual muito grande que vem aqui no Hospital Santo Antônio, e isto vai ser uma campanha a partir da semana que vem. Outra coisa, nós temos todas as imagens aqui, nós temos o laboratório do Hospital Santo Antônio. Você está vindo fazer o teu exame, nós renovamos, colocamos uma bancada diferente também para tentar colher. Nós estamos com 4 bioquímicas aqui dentro, agilidade, resolutividade. E nós, há 23 anos e não diferente esse ano, nós ganhamos mais uma vez a condecoração ouro aqui dentro. Então, o nosso laboratório, ele é visto a nível nacional pelos exames, pela resolutividade e a exatez dos exames. Então, a hora que tu entrar no laboratório de Santo Antônio para fazer o teu exame de convênio, não só o de SUS, tu já vai estar contribuindo. Porque se tu entrar a fazer ele pelo SUS, nós vamos receber quanto? Dentro do teto que nós temos mês, da tua internação, do teu acidente, da tua cirurgia, escuta, ouvintes que estão nos ouvindo, nós não vamos ganhar nem o pagamento do anestesista ou de qualquer máquina que nós ligamos, porque nós temos um teto fixo. Por isso que também eu digo, a gente não tem mais lugar no Santo Antônio, porque lá vem gente de tudo que lugar. E por que que vocês não vão e cobram os 60 municípios? Gente, se hoje nós temos as especialidades de uro, de vascular, de otorrino, de buco, de gastro, de pediatra, de psiquiatra, tá? Oftalmologia, é porque o Estado aportou dentro daqueles valores SUS, que cobre às vezes nem 50% do procedimento, mas nós nos comprometemos em botar as especialidades. Quer dizer que aquele povo que vem de lá e que não usa o plantão aqui diariamente, quem usa o plantão do Hospital Santo Antônio diariamente? Após o fechamento dos postos de saúde, cada munícipe sabe. E cada munícipe tem que saber que o gestor público prefeito, ele tem que prever para o seu munícipe 24 horas, 30 dias de atendimento. Essa é a lei. Se não tem hospital de pequeno porte, ou hospital médio, ou posto de saúde aberto de segunda a segunda, este gestor tem que ir num hospital e comprar este serviço, que são 720 horas mês. Quanto é que vale a R$100 a hora? Já são R$74 mil, no mínimo que o Hospital Santo Antônio, por mês, bota aqui na porta durante 24 horas, tá? Além do cardio, do vascular, do otorrino, do buco, do gastro, tá? Cirurgião geral, cirurgião vascular, né? Todos esses aportes, o sobreaviso deles, das especialidades, para estar aqui nas emergências, nós não ganhamos pago do Estado. E aqui no plantão clínico, para uma consulta normal, nós temos, e que participam aqui, que vem aqui, é somente 5 ou 6 municípios, que são Redentora, Miraguaí, Tenente Portela, Derrubadas e Barra do Guarita. Então, esses municípios são os municípios que usam 24 horas, 30 de hospital em tudo que tem aqui dentro. Tá? Quantas pessoas de vocês que estão me ouvindo chegam aqui e dizem, eu tenho Unimed, eu tenho IP, às vezes está lá no bloco cirúrgico, quando vão anestesiar o paciente, viu, doutor, eu queria um quarto particular porque eu tenho IP. Quando vê que vai para um quarto SUS, isto quando fala. Então, se nós revertermos isso, e a gente vê hoje, ou nós mudamos ou o Brasil não vai mudar. As atitudes têm que começar conosco. Se tu tá pagando o teu convênio, por que que tu não vem e usa e abusa dele aqui? O convênio eu pago. Agora, o Hospital Santo Antônio, eu não quero pagar a diferença do meu convênio. E é ali que os hospitais estão indo e é ali que os hospitais começam a se ir. Porque daí tudo aquilo... Nós tivemos pessoas que fizeram quebraduras tinha que pagar uma pequena diferença. Chegaram aqui, ah, o senhor tem IP? Não, não, eu quero entrar pelo SUS. Não, mas o senhor tem IP, e se for cirúrgico? Eu não vou pagar a diferença do meu plano. Então para de pagar o plano e venha de uma vez pelo SUS. Mas isto é o quê? É prejudicar o teu hospital. Então, a hora que tu entrar com a tua carteirinha, não interessa a hora que é, você vai para o laboratório, você vai para um raio-x, para uma tomo, para uma consulta, puxa a tua carteirinha, que você vai ser cidadão e cuida o teu vizinho que vem pelo SUS para reduzir essa despesa do Santo Antônio, tá? Isso é uma colocação. E o laboratório? Médico, tu foi lá fora consultar, vem aqui ajudar o teu Santo Antônio. Esse laboratório está aqui há mais de 30 anos. É um laboratório sério, todo equipamento com emendas parlamentares. Está tudo zero, está tudo novo, uma coordenação nova. O laboratório hoje é do Hospital Santo Antônio. Mas, falando nas outras dificuldades, né, Carnel? Desculpa, mas eu tinha que
mas citar. É um esclarecimento.
E esclarecer,
né?
Isso aí. Então, uma coisa, gente. Se não é Ijuí, mas vão cobrar de Ijuí. Ijuí, o governo do estado passa dentro da nossa orçamentação 130 mil reais. Isso faz em 2 anos para nós atendermos a oftalmologia de Ijuí. Então, Ijuí não tem nada que nós ir lá. Eles não vêm aqui no plantão clínico aqui embaixo.
Eles
entram só lá em cima numa especialidade, tá? Eles não vêm de noite aqui, sábado e domingo, é diferente. O custo está na emergência, que também virou posto de saúde aqui dentro. Agora, também quero que essas pessoas que vêm aqui não acham que elas que são as que estão prejudicando e que o hospital não tem dinheiro por causa de vocês. Não. Nós, a vida inteira, nós queremos acolher. Se eu estou aqui é por causa das pessoas que realmente mais necessitam e jamais, mesmo o município não contribuindo, eu quero que alguém diga para nós se nós mandamos embora e não foi atendido no Santo Antônio. Claro que dentro da gravidade, porque às vezes tu vem aqui, não foi no posto, 9 horas da manhã não tinha mais ficha. Você veio para cá porque tu tinha algo. Só que enquanto tu sentou ali, o médico está lá num internado grave, ou ele está com 2 emergências aqui na frente, e você perdeu a paciência, tu foi visto por uma enfermagem, tirou os sinais vitais e viram que tu não era tão urgente como aquela pessoa que chegou 1 hora depois, foi triada e foi passado na tua frente. Então tu tem que ter esse discernimento.
A identificação da entrada diz urgência e emergência.
Então nós somos urgência e emergência. E se vocês estão aqui, é porque fora de uma ambulância e de uma SAMU, o gestor de você, sim, deve estar pagando esse serviço para tu estar aqui, porque este serviço ele é só de urgência e emergência. E atendimento clínico é por conta do município e não por nossa conta. Mas a gente nunca negou ninguém. Quanto à crise dos hospitais, sim. Nós... Há 3, 4 anos atrás, e quando eu entrei aqui, o sonho do Dr. Luiz, o nosso querido pediatra de Portela, que está acho que há mais de 30 anos aqui, quando eu assumi em 2007, disse: Mirna, pelo amor de Deus, me bota uma UTI aqui, porque o que eu sofro em transferir criança e quantas vidas eu poderia salvar.
A mais próxima daqui seria onde?
UCI neonatal, nós nem temos aqui próximo.
Exatamente.
Eu acho que Uruguaiana ou aonde.
Isso aí.
Não sei,
né?
Se Passo Fundo tem. Ninguém tem, nem Santo Ângeles tem UTI neo. Não UCI, que é o cuidado intermediário. É quando aquela criança nasce com um problema não cardíaco, não é grave, né, mental,
mas
qualquer
precisa
coisa.
Precisa um atendimento mais...
Precisa um atendimento, porque a criança não quer mamar, a mãe não tem leite, a criança nasceu prematura. E daí é o nosso trabalho de 0 a 28 dias. E foram mais de 400 crianças que foram atendidas quase um ano sem recurso nenhum e um ano com 64 mil e que esse ano nós perdemos isso. Então a gente ouve muito, o problema é as más gestões. Eu sei e conheço más gestões realmente. Agora eu faço questão de virem aqui abrir a nossa contabilidade e eu sempre brinco. Hão de abrir a contabilidade e ver a nossa gestão, haverão de ter que me devolver muito dinheiro, porque a economia e o controle que nós fizemos aqui em compras, em construções e tudo, eu duvido que alguém controle igual a nós controlamos. E para te controlar, tu tem que saber o que tu tá fazendo. E eu, graças a Deus, faz 40 e poucos anos que as obras na minha empresa eu aprendi a tocar. Quando um dia construí o prédio e o chefe da obra me abandonou e eu tive que ficar com 8 funcionários e tocar sozinha e confiar neles o término de uma obra. E a partir dali, quando eu vim aqui, eu subia e coordenava todas as obras do Santo Antônio. Agora, graças a Deus, eu tenho o Silo. Criei um mestre de obra para mim aqui, junto do meu lado, e hoje ele toca e nós conversamos. Mas aqui não entra um saco de cimento sem passar pela minha autorização. Posso estar de reunião, funcionário vem, eu sei, e cuido tudo dentro da minha mente, porque eu não uso os telefones nem computador. Então é a minha mente, é o computador, e eu guardo números e guardo tudo. Então, quanto à honestidade e à lisura daqui, eu posso pecar por pegar dinheiro meu e da minha família, da minha empresa e botar aqui. Agora, jamais de um centavo que eu tenha pego daqui e usufruído do Hospital Santo Antônio. Essa consciência eu tenho e eu fiz um pacto com Deus. E esse pacto, ele está cuidando da minha família, da minha empresa, para eu poder estar bem aqui. E essa é só minha e dele. Não tem ninguém que precise se importar com ela, tá? Ela está pactuada e está muito bem, obrigada. Então eu digo assim, quando falam em má gestão, as pessoas dizem, por que que estão construindo? Por que que fizeram aquilo? Eu estou aqui agora com vocês, ó, 3 aparelhos de colonos e endoscopia que me trouxeram aqui. Hoje nós somos um dos hospitais que mais endoscopia e colonos fizemos. Inclusive o Reimar me disse ontem, o doutor Reimar, que faz as endoscopia e colonos, que a Unimed de Juí faz muito menos do que nós aqui. 3 aparelhos aqui, eliminados, voltaram de conserto e já não deu mais. Sabe quanto custa um aparelho desse? E cada semana tem 1 ou 2 que estragam. R$85 mil com o dólar a 3,5. 85. Ontem estragou um arco em C, 44 mil o motorzinho. Daí vai um raio-x. Todos os dias vocês não imaginam quantos miles eu tenho que autorizar aqui. Mas por que que compra? O hospital tal? Tá lá queimado? Faz 4 meses, essa semana eu assisti de um acidentado chegar num hospital nosso e dizerem que teria vir para referência para Portela porque a tomo não tá funcionando. Nós aqui, se a tomo não funciona, eu avalizo no banco. Se o raio-x estiver com problema, eu avalizo, pego o dinheiro no banco. Mas eu sou responsável pelo paciente que vem aqui e os equipamentos têm que estar em dia. Ninguém mandou e me obrigou eu ser uma presidente voluntária. Agora, a hora que eu sou, eu tenho que ter a responsabilidade de não jogar a culpa no governo, no município e no governo federal. Ou então eu pego e me admito e saio e deixo outros entrar aqui fazer obras. Obras faz 2 anos, gente. Nós não temos a negativa da vigilância sanitária da nossa, toda a ala da oftalmo, porque dizem que o corredor tem que ser 3 e não pode ser 2,40, não pode ter cadeira nos corredores de 2,40, não deram alvará para nós. Nós temos que pôr um elevador que, graças a Deus, já está pago, aqui que custou R$400 mil, só que nós não temos onde abrir ele para a rua, que é a saída de emergência, porque o elevador está aqui, tu pode entrar nele por dentro, mas tu não pode sair, que é o que os bombeiros nos exigem. Ontem ainda negociamos com eles, pedindo pelo menos, pelo amor de Deus, meio ano. Nós temos que erguer 4 pisos aqui, para quê? Para Mirna mostrar que ela quer construir, que ela quer impor para a sociedade. Gente, um hospital tu não impõe. Quando eu cheguei aqui, não tinha um banheiro num quarto do Santo Antônio. E qual é a lei da vigilância? Por que que as irmãs entregaram? Vão lá no fórum. Tinha um TAC que fechava. Eu peguei em janeiro. Quando fiquei sabendo, entreguei de volta e assumi em abril. Eu fui eleita em janeiro. Porque tinha um TAC aqui no Ministério Público que condenava o hospital inteiro. Da cozinha até o raio-x, até o laboratório, simplesmente tudo. Por isso que as irmãs deram o hospital. Porque se elas fossem vender, elas queriam 6 milhões. E a reforma dava isso. Por que que nós devemos 12 milhões hoje lá nos bancos? Porque nós não paramos. E hoje nós estamos com a cozinha, com o setor de compra, com o laboratório, com a lavanderia, com a radiologia, com a endoscopia, colonoscopia, com a oftalmologia e agora o centro de parto normal lá em cima, apontados como inadequados pela vigilância. E a urgência e emergência. Porque a urgência e emergência, ela exige quarto de internação para homem e para mulher. Banheiro para homem e para mulher dentro do quarto e ainda para cadeirante. E as metragens, minha gente, não é um banheirinho de 1x2, é 4x4, é um salão, o quarto que tu tem dentro de casa.
Dois quartos se tornaria um, né?
Sim, aqui embaixo nós tentamos ver, tem um banheiro ali que dava pra botar 2 camas dentro. É aquele que tem que permanecer e a vigilância vem. Então hoje nós precisaríamos no mínimo, eu faz mais de 1 ano que eu não durmo, ontem a Neiva veio aqui, e os bombeiros deram mais um prazo para nós botar esse elevador funcionar. E junto com o elevador, tem que ter uma escada de emergência que vai sair lá na rua. E se eu não fizer isso, meu amigo? Eu quero me ostentar construindo? Ou se um paciente se quebrar num incêndio, ou qualquer tumulto que der aqui dentro, quem vai ser responsável? Que esta noite mataram um rapaz de 23 anos no hospital, acho que é Taquini ou que, de Bento, ainda enganado que vieram exterminar. Não. Foi ali em Caxias do Sul, tá? E daí eu vi o advogado de manhã no Bom Dia Brasil e perguntaram para ele quem são os responsáveis. O hospital pegou policiamento, botou guarda. Nós temos guarda aqui? Não temos, se alguém voluntariamente quiser vir aqui e se cadastrar e ajudar o hospital, nós muitas vezes a brigada, o pói dormiu aqui. Essas responsabilidades é o meu CPF que estão em risco, tá? Então, um dedo que um paciente, numa correria que der aqui dentro, e não tiver o elevador e a escadaria aqui, no lado de baixo do hospital, toda a responsabilidade é minha. Então eu sou responsável
por todas. São obras de adequação.
Obras de adequação e eu pergunto, quem vai nos dar o alvará fim do ano? Se nós não formos loucos e mais uma vez para um banco, arrumar um financiamento e fazer a obra. Porque sem alvará, nem o hospital nós não podemos mais internar. E hoje, depois que houve aquela morte em Santa Maria da Boate, ninguém mais perdoa ninguém. Ninguém da vigilância, ninguém dos bombeiros vai botar o seu na reta, porque é um hospital. E eu sei a minha responsabilidade. Enquanto aqui se ergue tijolo, se ergue pela responsabilidade e pelo apontamento e pela melhoria. Porque hoje nós já temos pessoas que reclamam que as condições do hospital não tem uma cadeira, não tem isso, não tem aquilo. Então, gente, a crise hospitalar, ela é muito grande. Principalmente quando agosto, setembro, nós não vimos 1 centavo do nosso governo do estado. Culpamos ele? Não. Mas reclamamos, sim. E os nossos funcionários, eu acho que eles ainda têm que agradecer a Deus, não me corrijam com essa palavra, porque nós pegamos dinheiro emprestado e no mês passado nós deixamos 70% do salário do mês de setembro pago. E outubro, ninguém me diga que está em atraso há quantos dias. Ontem foi o quinto dia útil. Então, a partir de hoje, dá para dizer que o hospital não pagou outubro. Quando é que o governo paga outubro? Sempre lá em novembro,
não,
dezembro.
Tem previsão.
E o 13º? Então, a crise é muito grande. Eu quero agradecer, inclusive, ao meu filho, à minha família, que eu não posso deixar de agradecer. Pedir desculpa por eu ser totalmente ausente da minha empresa. Agradecer os prefeitos, as câmaras de vereadores, né? E principalmente essa equipe que está se criando agora. Sim, agora nós temos que abraçar o Hospital Santo Antônio, porque só nós sabemos quanto custou para nós. E se tem dívida lá no banco, é da UTI, da UCI, sim. E do bloco cirúrgico que nós tivemos que adequar para os blocos cirúrgicos não ser trancado. Eu vou dar um exemplo. Bloco cirúrgico de Palmitinho. Não tem médico de excelência lá, o doutor Moacir? Por que que trancou o bloco cirúrgico? Porque aqui nós adequamos e fomos para os bancos. Será que lá tinha alguém que ia bancar o banco? Podiam ter feito. Mas não é assim. Não é todas as pessoas que se doam e quando pegam uma coisa, põem até os bens deles na reta, que foi o que nós fizemos aqui. Então, chegou um momento de nós fazer o governo, as autoridades verem sim de que nós não damos um passo além. Os passos que nós damos foram realmente para salvar vida. Porque eu quero que um de vocês venha aqui e fica do lado o dia que era pedido uma UTI ou hoje depois que a nossa está bloqueada momentaneamente. Às vezes 1, 2, 3, 4, 5 dias. Nós montamos UTI aqui dentro, botamos médico dia e noite e ninguém vem perguntar se aquelas medicações que pertencem a uma UTI, o SUS paga para o Santo Antônio. Nós temos casos aqui dentro hoje que estão além de 50 mil real e estão pelo SUS aqui dentro. Não falta médico dia e noite, toda a equipe do lado, todos os antibióticos, que nós não ganhamos mais do que 15 dias para pagar. Não existe tu comprar medicação. Às vezes as pessoas internam e querem o particular, e quando eles saem, eles querem 10 vezes para pagar. É 15 dias uma medicação para o Santo Antônio, além disso não existe. Então, gente, assim, mas a gente está numa grande união, já pessoas se prontificando a ajudar. Eu acho que se cada um olhar um pouco e ajudar, mais o governo, que daqui a pouco paga o mês de agosto, hoje estamos tentando um financiamento no Banrisul, mais uma vez, eu acredito que saia, para nós podermos terminar de pagar a folha de setembro. E ninguém mais do que o comércio, com 500 e poucos funcionários, deve saber o que, que significa para cada um que vende para os médicos dos hospitais Santo Antônio, quando não sai no dia folha. Já me disseram, morre a entrada de pessoas no nosso estabelecimento. Então eu acho que chegou a hora de nós, como cidadãos, saber o que nós queremos. Não é só dizer, a Mirna deu um passo, quem mandou ela abrir isso, quem mandou ela abrir, agora ela quer fechar e quer dinheiro nosso. Não, eu dei um passo, porque aqui dentro a gente aprende a valorizar a vida e saber que a vida, você não salva ela. Né, doutora? Tô com uma doutora aqui que causalmente se acidentou também, de 3 passos para cá, tá? Tu salva ela em 3 minutos. E se a tua toma tá queimada? E se o teu plantonista tá sozinho e o cardio não tá ali, o vascular não tá? Quando um rapaz da Cotrijuí chegou com uma perna amputada, uma época de safra, e o meu cirurgião aqui salvou ele, depois ele teve um processo porque alguém morreu. Então a gente só vê quando alguém morre. Agora, quando salva, normalmente nós não lembramos de agradecer. Agora, criticar e às vezes dizer, eu esperei 2 horas numa fila, também tem 60 municípios que vêm para cá. Não, aqui não vem 60. Aqui vem 5 municípios que o dia e noite ocupam essas cadeiras que não vêm por ambulâncias e emergências. Emergência é outra coisa e hospital realmente ele é para urgência e emergência. Mas é município pequeno, não tem médico nos postos de saúde de noite. Ah, mas como é que Vista Gaúcha dá menos? Tem médico 24 horas em um hospital de pequeno porte. O Maitá manda para cá só as emergências porque tem hospital. Palmitinho só manda quem não consegue ser atendido em Palmitinho. Então, quando tu vai qualificar e generalizar que os 60 e poucos municípios, eu vou falar bem baixinho, vamos agradecer 45, que graças a eles têm as especialidades em Tenente Portela, e quando nós furar um olho, eles precisam de, Erechim precisa de Portela, e não nós mandar para o Banco de Óleos de Porto Alegre.
Muito bem, dona Mirna. Então, como a senhora mesmo falou, está iniciando uma mobilização e nos próximos dias, próxima semana, se espera então uma grande mobilização de campanha de arrecadação, né? E se espera também nas forças políticas da região para que mobilizem, né? Governo de Estado, Governo Federal, enfim, para aumentar os repasses. Então, a nossa comunidade fica esse apelo de se mobilizar, entrar nessa onda aí de doação, de solidariedade e ajudar ainda mais o nosso hospital.
Eu quero agradecer vocês e pedir desculpa, realmente. Eu, quando começo a falar de Santo Antônio, se tu não me interrompe, eu vou até amanhã cedo. E vamos ter sempre assunto, e repetindo ponto e vírgula. Porque tudo que a gente fala é o que a gente sente, o que a gente vive, minuto e diariamente aqui dentro. O meu celular, Regis, ele é diferente de muitos outros hospitais, o meu e da Lisete. O meu marido, que eu diga, sábado, às vezes, à meia-noite, às duas ou no domingo de madrugada, estão me ligando para pedir ajuda. Às vezes me tocam para uma outra cama, porque eu varo à noite e daí é tentando resolver o problema. Mas é isso que é doação e é por isto que este Hospital Santo Antônio existe aqui. E obrigada aos prefeitos, às câmaras de vereadores, à população, vocês, à imprensa, né, que estão dando essa força. Porque esse hospital não é da Mirna, ele foi feito para todos vocês.
Muito obrigado. Então, nós conversamos com a dona Mirna Braux, presidente da Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela. Bom, dando sequência, então, ao nosso programa, hoje o foco é a saúde, principalmente, então, a questão do nosso Hospital Santo Antônio. Já conversamos, então, com a presidente, né, da dona Mirna, que expôs, então, a situação do hospital. E agora nós vamos conversar, então, com o nosso prefeito, Clarito Carbone, que esteve na reunião que ocorreu essa semana. E ontem, sexta-feira, também aconteceu no gabinete do prefeito uma reunião com os prefeitos da nossa micro-região. E é sobre isso que nós vamos falar, então, agora o encaminhamento a partir desta reunião. Prefeito Carbone, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal, da Rádio Cidade. Regis, nós estamos encaminhando, juntamente com os prefeitos da micro-região, vereadores. Na última quarta-feira, nós tivemos no hospital essa convocação através da presidente, dona Mirna, que acabou de colocar a situação toda do hospital, no qual foi levantada várias situações que passa o Hospital Santo Antônio, além dos prefeitos da região celeiro, também tínhamos o prefeito Danzop, e tomei a liberdade de poder coordenar essas ações, que vamos tentar buscar alternativas, buscar aqui parcerias para tentar ver se conseguimos minimizar um pouco a situação do Hospital de Tenente Portela. E dentro disso, sexta-feira ontem, fizemos a reunião com os prefeitos da micro-região. Tinha aqui presente o prefeito de Vista Gaúcha, prefeito da Barra do Guarita, prefeito de Derrubadas, prefeito de Redentora, prefeita do Braga, de Miraguaí, estava presente também, os vereadores dessas cidades também estavam presentes, além de o Anderson Bragos, o filho da dona Mirna, que nos acompanhou nessa conversa que tivemos aí de buscar alternativas para o Hospital Santo Antônio. Dentro disso, os prefeitos, todos eles estão sensibilizados, estão preocupados também em buscar formas de atuação, e dessa reunião nós conseguimos trazer vários encaminhamentos que venham em busca de opções e de auxílio para o nosso hospital e também para a administração, para a gerência da parte administrativa do Hospital Santo Antônio. Os prefeitos aqui, entre em conjunto, em comum, nós pretendemos, a partir de agora, criar um comitê no qual vai ser representado 2, 3 prefeitos, alguns representantes aqui da comunidade, vereadores também, e juntamente com a administração do hospital, vamos levar essa proposta aí para poder construir as novas ações, construir as novas, os novos investimentos no sentido de poder ter esse entendimento, essa parceria do hospital com a comunidade e com os prefeitos da região. Também foi aqui entre nós acertado que os municípios, todos eles vão ver a forma de poder alavancar alguns recursos a mais, e em princípio nós acertamos alguns encaminhamentos e que segunda-feira ou terça nós pretendemos finalizar essas conversações com os prefeitos de aporte de recursos. Os vereadores também ficaram de ver através das suas câmaras de vereadores,
sobras, né? Câmaras.
Das sobras dos recursos, como é que pode ser aportado, como é que pode ser repassado. Então nós conversamos, nós discutimos aqui. Além disso também, nós encaminhamos uma viagem a Porto Alegre, né, com prefeitos, com vereadores, com lideranças, e uma viagem também a Brasília. Nós estamos programando...
Porque tem recursos, como a dona Hermina falou, em atraso, né, das outras esferas. Então, buscar isso aí também, né, prefeito?
Nós vamos tentar, através do governo do estado, ver se o governo consegue liberar recursos que estão atrasados para complementar e pagar as pendências que o Hospital Santo Antônio tem, principalmente com o funcionalismo. Nós vamos ao governo federal, que a dona Mirna tem, e isso já são tratativas, que está encaminhada, quase 4 milhões e meio. Vamos ver se nós conseguimos essa liberação, se nós conseguimos esses encaminhamentos. Nós vamos
agilizar isso,
né? Esse recurso. Nós vamos fazer uma força-tarefa com deputados, com senadores, com vereadores. Então nós vamos montar uma comissão de 10, 12 pessoas aí para poder estar em Brasília, provavelmente dia 20, 21, 22, agora desse mês, e ver como nós podemos viabilizar. Queremos ver se uma audiência com o ministro, queremos ver com uma audiência, quem sabe, com o Eliseu Padilha, com o
presidente... Gaúchos, que são braço direito do presidente Temer,
do presidente Temer. Queremos ver os nossos deputados que representam a nossa região, os deputados que estão hoje na base do governo e os deputados que farão base do governo a partir do ano que vem. Então nós vamos trabalhar em conjunto para ver da possibilidade de tentar viabilizar e a liberação desses recursos, né? Além disso também, nós vamos fazer uma reunião quarta-feira com a minha presença, com os prefeitos da Anzop em Seberi, no qual também vamos colocar a situação, vamos ver as parcerias, vamos ver quem pode nos auxiliar nessa viagem a Brasília, porque nós precisamos somar forças. Nós precisamos somar forças no sentido de tentar ver alternativas para o nosso Hospital Santo Antônio. Além disso, Regis, já tem um encaminhamento para segunda-feira, às 9 horas, na CI, juntamente com o presidente da CI, com pessoas voluntárias que estão se colocando à disposição para trabalhar em conjunto na forma alternativa de busca de recursos, de participação aí da comunidade, né? Nós pretendemos aí, em conjunto com a CI, com o Anderson vai estar junto, com lideranças da comunidade, ver de um prazo, de um ano, nós tentar que cada cidadão, que cada empresa se comprometa com o recurso X para nós enfrentar...
De acordo com a condição de cada um, né?
De acordo com a condição. Eu digo assim, vamos criar faixas de contribuição, R$10, R$50, R$100, R$500, por um período de um ano, né? Para nós ver da possibilidade do comércio local e da região. Nós vamos passar para os outros prefeitos da região também trabalhar na sua comunidade. E a gente vê que o hospital, né, a necessidade desses aportes, dessa união, para tentar nós continuar com o serviço que nós temos que valorizar. Às vezes nós não valorizamos o que nós temos em nossa cidade, a comodidade que nós temos. O atendimento às vezes demora um pouco, mas não é por falta de pessoal, e sim pela demanda que você tem. Mas se nós estivermos aqui para Ijuí, se nós estivermos aqui para Erechim, se nós estivermos aqui a Passo Fundo, Frederico, né, quanto tempo nós vamos estar se deslocando, perdendo.
Perigo na estrada.
Na estrada. O tempo de junto, fora da família, aqui a família pode acompanhar. Então todos os prefeitos entenderam essa mensagem, que é importante nós fortificar o nosso hospital, de nós manter os serviços básicos. Hoje nós temos 17 especialidades, hoje nós temos a UCI, a UTI, que estão parcialmente paradas, mas nós vamos tentar ativar, vamos trabalhar para que isso retorne em benefício da comunidade. Quantas vidas foram salvadas já? Você que está nos ouvindo aqui, já não precisou do hospital, né? Olha, todos os atendimentos, todas as especialidades que tem aqui, há pouco tempo atrás nós tínhamos que se deslocar para vários municípios da região. E hoje nós temos em Tenente Portela um atendimento de qualidade, um atendimento com um pessoal qualificado, médico, corpo clínico qualificado, uns equipamentos de primeira geração que só tem às vezes aqui em Portela, Passo Fundo e Porto Alegre, não se tem no estado, em outros locais. Então, tudo isso nós temos que somar e ver os benefícios que nós temos tendo para a nossa comunidade. E nós estamos se enganjando, nós vamos buscar alternativas, nós somos parceiros e queremos em conjunto ver se damos continuidade nesse excelente trabalho que a nossa presidente Dona Mirna, sua equipe de trabalho, a Lisete, sua administradora, estão fazendo por Tenente Portela e pela micro-região, que a micro-região também é beneficiada. Isso que os prefeitos saíram daqui hoje, saíram daqui ontem, né, com essa ideia que precisa haver união, precisa haver um incentivo, porque nós, conversando ontem aqui, entenderam esses prefeitos que se nós não tiver a viabilidade de Portela, o custo será muito maior para os prefeitos da micro-região. Então nós estamos trabalhando para viabilizar e para buscar alternativas que o nosso hospital permaneça com esse atendimento de excelência que dá a nossa comunidade, tanto local como regional.
Sem contar também, né, a economia que gira, né, aqui entre Portela e arredores, né, com a vinda de funcionários, com a vinda dessas pessoas, às vezes para atendimento de especialidades, acabam passando o dia, às vezes acabam tendo que ficar mais um ou dois dias, e movimenta a economia como um todo, né, prefeito? Então, acho que são notícias boas, né? Não são, não é uma solução imediata, mas definitiva, mas ele vai amenizar um pouco a situação. E é claro que essa mobilização de todos os prefeitos é para voltar a ter então a UTI, a UCI também, como mais umas saídas, né, para o atendimento de saúde próximo aqui das nossas casas, né, prefeito? Acho que então fica aí uma mensagem boa para a comunidade. Né? O senhor também pode nos trazer de mais informações assim, sempre que achar necessário, e a gente vê que os meios de comunicação a partir de agora vão ser parceiros. Então fica, acho que, o recado, né, prefeito, a partir da próxima semana, essa mobilização da comunidade em começar a contribuir com o hospital, né, com a forma que vai ser, fiquem ligados aí a imprensa, enfim, as redes sociais, que vai ser divulgado amplamente o sistema. Não sei se o senhor pode adiantar alguma coisa, dando já uma prévia de como é que vai ser essa forma de arrecadação.
Na verdade, nós temos essa reunião marcada com a CI, juntamente aí com membros da comunidade, com lideranças da comunidade, e a ideia é, juntamente com o Anderson já colocava aqui, já está sendo aberto contas em bancos, e isso vai ser colocado à disposição da comunidade.
Todas as agências bancárias, né, que existem em Trento Portal, então terão uma conta para isso.
Para isso, para poder receber os recursos, né, vinculado ao Hospital Santo Antônio, é uma conta vinculada. Vai ser feito formas de visitação para o nosso comércio, para nós, vai ser levado informações para a nossa comunidade de como contribuir, da forma de contribuir. Vai ser levado aos municípios da micro-região também, a maneira que podem trabalhar junto a sua comunidade, todos vão estar informados. A ideia é, a partir de segunda-feira, eu vejo que já na terça-feira, quem sabe, já disseminar isso nas redes sociais, disseminar isso no meio de comunicação. E esse trabalho em parceria vem ao encontro de mantermos um serviço de excelência que nosso hospital vem fazendo aqui para nossa comunidade. Mas o mais importante é a comunidade, é o empresário também que se conscientizar da importância que representa o Hospital Santo Antônio, né, para a geração de renda, para a geração de emprego. E eu repassava aqui a todos os prefeitos da região, né, só da micro-região aqui, nós temos 160 empregos disponibilizados pelo Hospital Santo Antônio. 160 pessoas que vêm Vista Gaúcha, Barra, Derrubados, Miraguaí, trabalhar aqui de Redentora, de Caco, de Três Passos, Derrubados, e que vão, né, retornam para suas cidades e lá também investem e consomem. Então, os prefeitos entenderam que o hospital hoje o que representa, não só para a Tenente Portela, né, mas como representa para a Grande Portela. E representa, principalmente, é para salvar vidas. Principalmente, quanto a UTI, no sentido de poder atender essas pessoas que sofrem acidentes. A UCI, para atender os recém-nascidos, que tem, muitas vezes, salvam vidas em questão de minutos, por ter a UCI aqui em Portela. Então, eu tenho certeza que muitas mães que estão nos ouvindo sabem a importância que representa uma UCI para a Tenente Portela, né? Essa segurança dá com que as pessoas se sintam tranquilas, que se criem, digamos, uma confiabilidade, que se criem um vínculo com o hospital, que se dá, que a sua família, ela seja assim, digamos assim, valorizada. E quando se fala do hospital, os prefeitos, todos os vereadores, eles têm esse comprometimento, têm um entendimento que nós precisamos valorizar, porque eles entendem, nós entendemos, Gerrede, como prefeito, como pessoa, que o hospital hoje, em Tenente Portela, ele auxilia muito, ele salva muita vida, ele dá qualidade de vida para a nossa população. Isso nós temos entendimento e nós queremos dar continuidade. Quem ganha é o munícipe de cada cidade que está auxiliando e pode vir a Tenente Portela ser, né, atendido com esse serviço que vem realmente ser um serviço que a comunidade sai daqui satisfeita e bem atendida.
Muito bem, prefeito. Né? Encaminhando então o nosso programa, também temos algumas outras informações. Nesse mês ainda tem uma audiência em Porto Alegre, né? Foi também noticiado aí nos últimos dias, né? Sobre a reativação da aduana aqui em Tiradentes, né? Tiradentes do Sul, aqui, que é divisa com a Argentina, né?
É importante também aproveitar também a oportunidade, Regis, juntamente com os prefeitos da região, nós conseguimos marcar uma audiência através do deputado Loureiro, que é o presidente da comissão municipalista, para o dia 27/11, às 9h30 da manhã, em Porto Alegre, no qual a região como um todo vai estar mobilizada, Tenente Portela, Ijuí, Frederico, nós queremos mobilizar toda a região, vamos colocar ônibus à disposição para as pessoas poderem irem até lá de graça, e voltarem, participarem com lideranças, vereadores, prefeitos, que é o objetivo principal, é que o Porto Soberbo, né, no município de Tiradentes do Sul, volte a ter um pessoal para poder trabalhar, a aduana volte a ser ativada. Nós temos uma parceria dos argentinos, que vão estar presentes também, nós vamos ter aí, lá em Porto Alegre, a Receita Federal, a Polícia Federal, o Departamento do ICM do Estado, vamos ter uma audiência com deputados presentes, né? Toda a Assembleia presente, discutindo, e nós precisamos fazer com que volte a funcionar, tanto para o turismo, como também para a segurança. Hoje nós temos aí, olha, o ano passado entrou 150 mil turistas da Argentina para o país do Brasil, e muitos deles ilegalmente, e eles estão se sentindo assim, fragilizados. Eles querem também aumentar o fluxo...
Segurança para o cidadão argentino.
Eles querem aumentar o fluxo de pessoas, para isso tem que ter a aduana funcionando. Estão indo a Porto Mauá, estão indo a Uruguaiana, estão indo a Dionísio Cerqueira, né, de Santa Catarina, e deixando de entrar aqui, deixando que o nosso comércio aqui seja beneficiado, né, tanto isso que eu falo em comércio, a nossa região, tanto aqui em Ijuí, Santa Rosa, Três Passos, Frederico, toda a região vai ser beneficiada. Então esse trabalho nós estamos fazendo em conjunto, precisamos mobilizar a região, nós estamos mobilizando, esperamos ter uma resposta positiva, sabemos a dificuldade que tem de pessoal do governo, mas nós, se nós não trabalhar, se nós não discutir, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então nós estamos trabalhando, eu como presidente da Rota de Ucumã, estou trabalhando, coordenando esse trabalho, e eu espero ter um resultado positivo, como nós tivemos com o Salto de Ucumã. O Salto de Ucumã hoje foi feito um convênio de cedência para o município de Derrubadas, o qual está arrumando, está botando infraestrutura para acolher melhor nosso turista. Estamos trabalhando fortemente para desenvolver o turismo. E Tenente Portela é um polo também para poder acolher o turismo que vem de toda o país visitar nossa beleza, que é o Salto do Ucumã. Então nós estamos trabalhando, esperamos a mobilização da região e eu tenho certeza que através dessas demandas, através desses trabalhos, nós conseguimos fortalecer a nossa região noroeste.
Para encerrar então, prefeito, hoje, sábado, dois grandes eventos no nosso município, o encontro de canoagem, mais de 100 participantes aí pelas águas do Rio Turvo. A segunda Olimpíada do Idoso também acontecendo na Fucota, então também nessa parte também, né, a terceira idade envolvida, o turismo, né, as belezas naturais.
Muito bem lembrado, eu quero, né, saudar aí o pessoal que está confraternizando nesse momento aí com o pessoal dos idosos, através da Secretaria de Assistência Social, nossa secretária Luísa, toda a equipe da educação que está envolvida, assistência social, da saúde, administração, todas as secretarias, de uma maneira ou de outra, estão envolvidas nesse evento, 600 idosos confraternizando, 7 modalidades, né, com almoço, com diversão, e é isso que nós queremos, que o nosso idoso tenha um espaço de lazer, tenha diversão, aproveitem a vida com qualidade, e o município está proporcionando esse dia tão, tão importante para eles. Também tem a canoagem, que aqui nós queremos saudar os organizadores que estão fazendo, vai ser a recepção no Parque Boconá, né, que a Márcia, juntamente com o Maia, são os proprietários, estão recebendo todos os canoístas, mais de 100 canoístas, é uma coisa diferente para Tenente Portela, né? Vão iniciar...
Tem de Santa Catarina, tem da região metropolitana, tem de toda a nossa região aqui no norte, né?
De toda a de outros estados, de todo o estado do Rio Grande do Sul, eu quero realmente dizer que é um evento que está marcado em Tenente Portela, acontece o a terceira canoagem, é a terceira canoagem que acontece, muito bem organizado, o município é parceiro, o município está organizando em conjunto, né? No Rio Turvo,
termina... No final da tarde, o pessoal quiser... assistir a chegada dos canoeiros vai ser na ponte do Turvo, que liga um trespasso.
Isso,
né?
No lado de Portela, quem vai daqui para lá na esquerda, tem um local ali bonito de ser acolhido, e vai no final, pelas 3, 4 horas da tarde, o pessoal está chegando ali, finalizando, que começa às 8 da manhã. Então, também dizer que é outro esporte que está sendo incentivado, está sendo mobilizado e está acontecendo com muita frequência e com muita participação. Então ficamos felizes e queremos parabenizar a todos que estão envolvidos nesses eventos.
E também para encerrar então o convite, amanhã no campo do ABC, acontece então os jogos de volta do Campeonato Municipal de Futebol 7, que em virtude do falecimento de um atleta que participou da competição, foi cancelada a rodada no domingo passado, né, ao meio-dia. Então as equipes, né, todas sensibilizaram com o falecimento do atleta, e então foi remarcado para amanhã, então a partir das 13 horas e 15 minutos, jogos da semifinal no feminino e também no masculino. Então duas partidas do feminino e duas do masculino no campo do ABC, então toda a comunidade está convidada a participar, não há cobrança de ingresso. E assim encerramos o programa da Prefeitura Municipal Tenente Portela. Obrigado ao prefeito pela participação, obrigado na Mirna, na produção do Departamento de Comunicação, assessoria de imprensa do Ricardo Dres do Chico, apresentação foi de Regis Carnel.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.